Olá, eu sou José Freitas e estás a ouvir o WP Podcast com as notícias semanais da comunidade WordPress. Neste episódio vais encontrar a informação de 20 a 26 de abril de 2026. Antes, uma referência para o facto deste ser um episódio registado com um microfone diferente do que é habitual, depois da minha participação na edição de 2026 do WordCamp Málaga que decorreu neste último fim de semana. Agora, vamos então ao WordPress 7.0, que já tem uma data de lançamento definida 20 de maio, 6 semanas depois da data inicialmente prevista, 9 de abril. O novo calendário, publicado esta semana, confirma aquilo que já era evidente: o ciclo está na prática a recomeçar, embora não oficialmente. O RC3, previsto para 8 de maio, vai comportar-se como uma nova Beta 1, e o Release Candidate 4 vai funcionar como o verdadeiro Release Candidate 1. Antes disso, a 24 de abril foi lançado um apelo aos fornecedores de alojamento para testarem a compatibilidade com uma ferramenta dedicada que testa ligações multi-utilizador nos ecrãs colaborativos do editor. O detalhe interessante é que a equipa manteve a numeração RC em vez de voltar às beta, algo que já explicamos num episódio passado. Se o WordPress publicava uma Beta 7 depois de um RC2, a função Version Compare do PHP não a reconheceria como mais recente e as atualizações automáticas falhariam. Por isso mesmo, o RC3 e o RC4 são na prática uma nova Beta e um novo Release Candidate disfarçados. O que não sabemos é se estas 6 semanas adicionais serão suficientes para fechar a tabela personalizada de colaboração em tempo real, a verdadeira razão do adiamento, ou se a data de 20 de maio voltará a escorregar. Para já, há um calendário. O Gutenberg 23.0 chega com 3 linhas principais de trabalho. A primeira linha: há agora um painel de revisões para templates, partes de templates e padrões, anteriormente disponível apenas para artigos e páginas. É experimental e faz parte do projeto Dateform, pelo que tem de ser ativado a partir do ecrã de experiências. A segunda linha de trabalho, o painel de identidade do site, no editor do site, está agora completo, com os campos título do site e descrição do site, juntando-se ao logotipo do site e ao ícone do site. As 4 definições de identidade do site estão agora reunidas num único painel, editáveis, sem ser necessário ir às definições gerais, e as alterações são refletidas em tempo real na tela porque escrevem na mesma entidade que os blocos correspondentes leem. A 3ª linha de trabalho principal é a colaboração em tempo real, que dá um passo importante, com compatibilidade para metaboxes antigas. Os plugins podem agora assinalar metaboxes individuais como compatíveis com RTC, o Real Time Collaboration, a colaboração em tempo real, melhorando a fiabilidade geral. A equipa de Core publicou a edição WordPress 7.0 da lista de ferramentas de design por bloco, que enumera os suportes de design disponíveis em cada bloco do editor. Esta edição acumula alterações desde a versão 6.1 e traz novidades relevantes. O bloco Verso passa a chamar-se Poesia, e são adicionados 9 novos blocos, o acordeão, as breadcrumbs, o ícone, a matemática, o post time to read e o term query, todos com suporte completo para ferramentas de design. Vários blocos existentes também ganham novas capacidades. O parágrafo passa a suportar alinhamento, a capa adiciona layout e imagem de fundo, a navegação ganha suporte de alinhamento e os detalhes recebem um layout, entre outros. O plugin de inteligência artificial, AI, manteve um ritmo de desenvolvimento bastante elevado. Em 2 semanas, passou da versão 0.7.0 para a 0.8.0, com 234 commits entre ambas. A versão 0.7 trouxe 3 novas experiências, o Content Classification para sugerir categorias e etiquetas existentes, a Meta Description Generation para SEO sem sair do editor e geração em massa de texto alternativo a partir da biblioteca de multimédia, além de um Abilities Explorer com filtros e hooks de extensibilidade para programadores. A versão 0.8.0 sobe a fasquia, Image Generation and Editing torna-se a primeira funcionalidade estável do plugin, a primeira a sair do laboratório. Chega também Refine to From Notes, permitindo que a inteligência artificial reveja, anote e corrija automaticamente com base nas suas próprias notas. Os widgets do painel mostram agora o estado de inteligência artificial e as capacidades do conector configurado. As abilities também passam a respeitar os guias de estilo do Gutenberg. Se o site tiver normas editoriais definidas, inteligência artificial usas ao gerar conteúdo. O aspecto mais significativo destas versões não é apenas o que acrescentam, é o que corrigem. A geração de títulos e excertos já não inclui preâmbulos conversacionais, aspas extra ou artefactos de Markdown, quando são usados modelos mais pequenos, um problema comum em LLMs menores, que tendem a devolver texto conversacional em vez de apenas o resultado. E o facto de as abilities respeitarem orientações editoriais não é um detalhe menor. A inteligência artificial trabalha dentro das regras editoriais do site, não o contrário. O plugin está a passar de experiência de IA para ferramenta com opinião própria. A versão 0.9.0 já está a preparar o content resizing, a moderação de comentários, o registro de pedidos e a proveniência de conteúdo através de C2PA, o que significa que texto e imagens geradas por inteligência artificial poderão transportar rastreabilidade integrada, informação sobre se foram geradas por IA, com que modelo e em que data, um passo rumo à transparência no conteúdo gerado automaticamente. A equipa de hosting publicou um aviso direto. Mais de 70 fornecedores de alojamento participam no programa de testes distribuídos, mas vários deixaram de enviar resultados. A mensagem é clara. Hosts, verifiquem os vossos test runners, não estão a funcionar corretamente. O pedido não é cosmético. Os testes do Core estão a ser atualizados para recolher dados específicos sobre a colaboração em tempo real, a funcionalidade emblemática do WordPress 7.0, que continua em desenvolvimento ativo e deverá sofrer alterações de arquitetura significativas nas próximas semanas, à medida que chegarem mais release candidates e versões beta, como já falamos há instantes no início deste episódio. O que está aqui em causa é a compatibilidade real de colaboração em tempo real em ambientes de produção. Quanto mais fornecedores de alojamento executarem testes, mais dados estarão disponíveis sobre desempenho e problemas antes do lançamento a 20 de maio. Os hosts que precisarem de ajuda poderão contactar o canal de hosting no Slack ou abrir uma issue no repositório do PHP Unit Test Runner. A equipa de comunidade trouxe de volta o Community Booth no WordCamp Ásia de 2026, um espaço que tinha desaparecido dos eventos flagships recentes, nem WordCamp dos Estados Unidos de 25, nem edições anteriores do WordCamp Ásia tinham tido um, apenas estava a ser habitual no WordCamp Europa. Ora, no que diz respeito a esta Community Booth no WordCamp Ásia de 2026, a retrospectiva publicada conta uma história mista. Por um lado, funcionou. Foram inscritos mentores, foram lançados meetups na Tanzânia, em Indore e em Delhi, e pessoas que foram ligadas ao Campus Connect e aos poliglotas. Por outro lado, as condições não ajudaram. Essa booth era um balcão com uma única cadeira, escondido num canto, sem sinalética com horário, sem brindes, sem materiais impressos e com períodos sem equipa presente. As pessoas aproximavam-se por curiosidade e não faziam ideia do que deveriam fazer por ali. No WordCamp Europa de 2025 já se tinha demonstrado que o formato funciona, com uma configuração diferente, mesa partilhada, localização central e brindes exclusivos dessa booth. A lição é clara, vale a pena ter uma booth da comunidade, mas é preciso intencionalidade, um espaço aberto, pelo menos duas pessoas por turno, uma placa com temas e horários e, no mínimo, alguns autocolantes WAPU. Hoje, terça-feira, dia 28 de abril, é o último dia para comprares um bilhete que inclui a t-shirt oficial do WordCamp de Portugal, t-shirt que é oficial e comemorativa. Após esta data, os bilhetes para o WordCamp Portugal continuarão disponíveis, mas já não vão incluir a t-shirt. Está, entretanto, definido o programa do Dia da Comunidade do Portugal WordCamp. Haverá mesas de discussão sobre SEO e acessibilidade até ao contributo direto para o projeto WordPress. A participação no Dia da Comunidade já está incluída no teu bilhete do WordCamp Portugal, mas o pré-registro é obrigatório devido à capacidade limitada do espaço. As inscrições para este dia abriram oficialmente ontem, dia 27 de abril. Neste dia da comunidade haverá também um momento de aprendizagem prática sobre o futuro da inteligência artificial no nosso setor e sobre o impacto do open source. Há três sessões de partilha agendadas. Já se sabe que esta edição do WordCamp Portugal decorre a 15 e 16 de maio no Porto. Na Fundação Cupertino de Miranda, os bilhetes estão disponíveis. O Porto WordPress Meetup é esta semana, quinta-feira, dia 30. Nesta sessão, António Almeida vai mostrar como está a testar o WordPress enquanto uma base para um segundo cérebro. O Formidable Forms atua como um intermediário de dados. Um plugin converte tudo em ficheiros Markdown hierárquicos e a REST API nativa do WordPress serve de canal de comunicação seguro entre esses ficheiros e os agentes de inteligência artificial. A participação no Porto WordPress Meetup é, como sempre, gratuita, mas exige o registro de presença na página do evento no meetup.com. Fica para o fim a referência para este ser um podcast distribuído sobre uma licença Creative Commons, como uma versão derivada de podcast em espanhol. Podes encontrar todos os links para mais informação e o podcast noutros idiomas em wppodcast.org. Obrigado por ouvires e até ao próximo episódio.